Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30, nesta quarta-feira, 15 de janeiro. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rolai, que tal?
E é isso, estamos aqui de segunda a sexta para comentar as principais notícias do dia. E hoje a gente vai falar sobre privatização que inclui o projeto, o governo anunciou a meta, inclui os Correios, vamos falar aqui sobre isso, vamos falar sobre o caos no INSS, o governo anunciou a contratação de 7 mil militares da reserva, vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre o DPVAT, o PSL, a quase demissão do Moro, também tem novas revelações aí. Vamos falar também sobre o Flávio Dino, governador do Maranhão, que vai homenagear o João Goulart. Vamos falar sobre o Dória, tem bastante assunto hoje e vamos dar um giro aqui no nosso chat para quem já está aqui para acompanhar no nosso chat ao vivo. Lembrando que o vídeo fica disponível aqui no canal da Revista Fórum e você pode ver depois, a qualquer horário, e também ouvir no Spotify e outros agregadores de podcast. Lembrando que agora você também pode ser membro e membra do canal da Revista Fórum, apoiando o jornalismo da Fórum, jornalismo livre, independente, 24 horas, na internet, gratuito. Acesse revistaforum.com.br. Vamos ver quem está chegando aqui no nosso chat? Guaiúba, do Ceará, a Letícia Miranda, a Vânia já tá comentando que também tem a privatização do Dataprev. Em Coimbra, olha só, que beleza, Portugal aqui presente no chat. Tem a... Boa tarde, privatização, objetivo do governo, Paraty, Rio de Janeiro, Marechal Deodoro de Alagoas, Embu das Artes, bom dia para todos que estão aqui conosco. Vamos começar então falando do INSS, Rubai?
Pode ser. Primeiro, bom dia a todas, bom dia a todos. Vou aqui também abrir o meu YouTube para poder interagir com vocês. INSS... É um exemplo de como essa crise no INSS, nos postos de atendimento do INSS, é um exemplo de como essa gestão Bolsonaro é absurdamente desastrada. Vejam, quando o Berzoini assumiu a Previdência, teve aquela primeira reforma da Previdência dos servidores públicos, que deu uma baita crise, né? Uma crise que levou, inclusive, alguns parlamentares a sair do PT, que levou à criação do PSOL, que fez com que muitos sindicatos rompessem com a CUT, uma crise grande porque era uma reforma administrativa da Previdência que atingia funcionários públicos, uhum, fundamentalmente. Há muito debate ainda sobre aquilo e eu tendo a achar que, em grande medida, aquela reforma da Previdência era necessária. Uhum. Mas não se fez só aquilo. Aquilo, junto com aquilo, eu lembro que teve até uma crise, porque o Berzoini ficou marcado por isso, por um bom tempo, e ele pediu o recadastramento de todos os... E aí criou-se aquela história dos velhinhos irem para a fila. Foi desastrado, de alguma maneira, teve repercussões internas, mas eles fizeram aquilo para tentar entender o sistema e porque havia uma absoluta desorganização nos dados... Os programas utilizados já estavam obsoletos, eles não conseguiam sequer saber para quem estavam pagando os salários. E reorganizaram tudo. Veio a gestão Marinho, depois do Berzoini, e consolidou isso. Consolidou fazendo o quê? Junto com esse processo, se deu, por exemplo, a reforma de todos os postos do INSS, que era uma verdadeira balbúrdia, usando um termo muito típico, né? Aqui dos dias atuais, era um lugar que se chegava, se aquelas filas horrendas, aqueles bancos de madeira podres, aquela cara de fim de mundo, de cemitério de quinta categoria, aquelas coitadas, aquelas velhinhos ali esperando. Aí o cara chegava, conseguia a senha, era atendido, e aí a pessoa olhava assim, falta documento, próximo. A pessoa entrava em pânico. Cansei de ver essa cena. Porque ia, quando era moleque, com vô, com vó, ou com meu tio, que havia aposentadoria da minha avó, saía lá da outra fértil, o tio Valdemar, pegava, entrava na fila às 3 da manhã para pegar a senha, a tia Elisa ia render ele. Era um inferno para você ir lá. Aí chegava, faltava um documento, volta para casa. Isso tudo, em 45 dias, o cara entrava com um pedido e recebia a aposentadoria. Governo Lula e Dilma, queridas e queridos. E aqui não é campanha eleitoral de ninguém, é só para dizer que teve um modelo de gestão que funcionou. Os postos passaram a ser muito mais agradáveis, as pessoas eram tratadas de forma mais humana, os funcionários foram valorizados, se contratou estagiários, é verdade, para atuar no sentido como se faz na CEF, como se faz no BB. O que o Paulo Guedes fez? O Paulo Guedes mandou demitir todo mundo e acabou com o Ministério da Previdência. Quando ele acaba com a estrutura. Destrói por uma visão que o Kennedy hoje chama de demofobia, ou seja, fobia à democracia. Né? Fobia a povo, fobia a direitos. Rasga tudo, quebra, fecha e dá-se um jeito lá na frente. Um ano se passou, um ano, e entramos numa baita de uma crise. O que, que eles fizeram agora? Eles estão chamando militar da reserva para substituir estagiário. Veja.
7 mil militares.
Que vão ganhar 30% a mais dos seus vencimentos. Que vai ser mais do que o custo do estagiário. Óbvio, porque os vencimentos militares são maiores. 30% do vencimento militar é maior do que o custo de um estagiário. Percebam? E a mídia está fazendo o quê? Nada. Nada, absolutamente nada. Isso é o desmontar do Estado para quem precisa do Estado. Se você me falar assim, olha, tem um clube aqui, tipo, Val, vamos dar um exemplo, eu gosto muito do Pacaembu. O Pacaembu é algo que não deveria ser privatizado pelo que ele tem de história, que é isso que acontece nas grandes cidades que preservam e que viram turísticas, etc. Você preserva o patrimônio histórico. Ali tem um patrimônio histórico, já tem um museu, já tá... poderia continuar no serviço público, uma parceria público-privada, uma manutenção, enfim. Mas lá tem um clube que atende fundamentalmente aos moradores do entorno, que são ricos, que não precisam de um clube municipal, fato.
Mas eles frequentam, né? Sim.
Muitos frequentam. Tanto que a grande movimento contra a privatização do São Paulo do Pacaembu é de moradores do Pacaembu. Que na sua enorme maioria, se eu não diria na sua totalidade, porque aí né, sempre tem um outro que pode se reivindicar, são classe média alta para cima. Aí você fala, bom, isso não vai mexer com o povo. O INSS não mexe na estrutura da distribuição de renda brasileira. Esses coitados que estão na fila agora, coitados entre aspas, mas porque vão sofrer por isso, coitados, vão ficar 1 ano, 2 anos para conseguir tirar e receber o seu mísero salário mínimo, que é o que vai ser a aposentadoria de todo mundo, a partir dessa reforma feita pelo Guedes, com aplauso de todos os jornalistas econômicos, raríssimas exceções, todos não, raríssimas exceções, e desses caras que se dizem, não, porque tem um buraco, tem que resolver, tá aí, ó, criou 2 buracos.
Tem 1,5 milhão de pessoas esperando o benefício e não conseguem se aposentar porque não tem, esse caos aí no INSS. E também porque não contratar servidores, né, abrir um concurso para já resolver o problema de uma vez, né, Romário? Não é esse...
Não, porque ele desmontou o Ministério da Previdência, essa é a questão. Tem até uma dificuldade agora de como organizar a contratação. É um governo bizarro, bizarro. A política econômica é uma merda, para falar o português claro. E quem não fala isso, depois vai fazer a mesma coisa. Ah, o filme, na verdade, não conta bem a história. O filme Democracia em Vertigem, porque não foi golpe. É que nem... Não, a forma de revivência, na verdade, era necessária. Talvez, tomou um pouquinho mais salgada, mas, puta, era fundamental, porque o PT quebrou o Brasil. Você entrega para o PT, para o Lula, então, e vê o que, é que ele faz, se ele não resolve esse problema. Resolve. Resolve por quê? Porque não ia fazer desse jeito, o caminho está errado. Né? Como a privatização do Correio também.
Tem vários comentários aqui. O Plínio Aquino diz que o Ministério da Previdência fundiu-se ao Ministério da Fazenda. Óbvio que ia dar no caos, premeditado ou não, veio o desmonte. O Gessé de Andrade comenta que militares não têm habilidade para trabalhar atendendo a população em alguns tipos de serviços. Vamos ver o que vai dar com eles no INSS, atendendo as pessoas que querem ter o direito ainda de se aposentar. E o Plínio também lembra que tínhamos um craque no setor da Previdência, que foi o ministro Carlos Gabas, que, aliás, é um ótimo nome para participar aqui do nosso programa.
Meu amigo, conheço o Gabas muito antes de ser ministro, muito antes de qualquer coisa. Um grande figura, sério, né, o motoqueiro da Dilma. fez um trabalho corretíssimo e ele domina, ele é funcionário do INSS, né, ele é funcionário público, servidor de carreira.
E temos superchat do Plínio, obrigada Plínio, e do João Batista Castro Alves. Bom dia, companheiros progressistas, socialistas, nacionalistas e democratas. É isso aí, bom dia para o João Batista.
A gente tem membros aí na fórum?
Temos.
Quer dizer, tem membras,
tem,
né?
Tem muitas membras e membros. A Mariana Gancho já está aqui representando a nossa comunidade de membros e membras. Lembrando que todos podem agora ser membros do canal, benefício aí que o YouTube liberou para o canal da Revista Fórum recentemente. Agora, quem quiser pode ser e participar de benefícios como lives exclusivas com os editores, promoções, descontos, entre
outros. Aliás, precisamos organizar a primeira live para os membros,
exatamente,
né?
Exatamente.
Membros e sócios.
Isso mesmo.
Vamos marcar a primeira para o final desse mês aí, na semana que vem. Acho que na semana que vem já podemos fazer.
É. A gente anuncia aqui para dar tempo de todo mundo que ainda não é membro ser membro aqui do canal. E tem Perfeito. Mais um comentário aqui. Quem é o responsável direto pelo INSS é o Rogério Saco Preto Marinho, que relatou a reforma trabalhista em 2017, foi expulso pelo eleitorado potiguar em 2018. E agora é o secretário, né, de...
Da Previdência,
da,
né?
Da Previdência. É o secretário especial de Previdência e Trabalho, né, o Rogério Marinho.
Uhum.
Que foi quem fez esse anúncio ontem dessa contratação.
Eles estão destruindo o Estado, mas como quando você destrói, não fica... Porque na cabeça desses neoliberais planilha, tira 10 mil funcionários, não vai acontecer nada. Ah, tira e sai, não parece pra porra nenhuma. Tira, aí começa a dar problema. Aí eles começam a ter que tentar resolver. Aí eles vão gastar o dobro. Então o buraco vai aumentar. Mas aí, para eles não gastarem dobro, o que eles fazem? Pau no peão. O que é pau no peão? Em vez de sair aposentadoria em 45 dias, vai sair em 2 anos e meio. Aí vai atrasando a aposentadoria e você faz caixa. Então, o governo Bolsonaro não vai emitir aposentadoria. Anote aí, tio, tia, tiozão, tiozona, que acha que vai receber aposentadoria facinho. Não. Ele vai empurrar para a barriga o máximo para dar novas aposentadorias. Você que já se aposentou vai pastar, usando um termo do gado, do Bolsonaro, que votou nele, quem não votou, infelizmente também. Vai pastar para conseguir tirar sua aposentadoria. Aí você faz arminha e tenta resolver lá no posto do INSS. Só que não faz arminha para o coitado do servidor, viu? Vai fazer lá no Palácio do Planalto ou no Congresso para o deputado que você votou.
Pois é. E também muita gente tem apoiado, né, a reforma, falando, não, mas as pessoas têm que trabalhar até mais tarde e tal, só que tem que ver, e o mercado, eu estava lendo um artigo outro dia aqui, e o mercado está preparado para contratar as pessoas depois de 50 anos?
Não, não está.
Não está, vão todos ser todos demitidos.
Vai vender no farol.
Vai.
E a gente vê que está aumentando o número de pessoas. Tem muita gente perguntando aí a diferença entre membro e sócio, como é que é ser membro. Deixa eu... Tem aqui até perguntas objetivas. Eu não entendi a questão do membro. Sou inscrito e apoiador. Alcinei, eu não sei se você apoia lá, se você é assinante do site da Fórum.
Também vai ser convidado.
Vai ser convidado para as lives também.
A
diferença aqui é que o membro do canal, ele pode fazer comentários destacados. Ele tem.
Fica destacado aqui no comentário.
Ele pode usar os emojis e tal. A gente vai tentar organizar melhor essa diferença, mas em tese não tem grandes diferenças. E a questão é que, por exemplo, quando a gente faz Sorteio para sócio é só para sócio, não dá para misturar, porque não dá para pegar as duas bases de dados, porque o YouTube não entrega a base de dados. Então, depois eu vou trazer direitinho aqui, tudo organizado num dia, para não ficar falando besteira agora, como é que vai ser a diferenciação. Mas você já apoia lá,
já é.
Nas lives será convidado.
Isso mesmo. Então, pois é, então eu quero ver como que as pessoas vão trabalhar até os 60, mais 60, 65 anos, registradas, né, no mercado, porque a gente vê, né, no mercado a pessoa fez 50 anos, ela já é descartada para contratar dois meninos, né, dois moleques de 20, né, jovens aprendizes. Então, é mais um efeito dessa reforma da Previdência. Vamos falar agora de privatização. O governo também anunciou ontem a meta das privatizações para esse ano. Eles dizem que querem arrecadar 150 bilhões com as privatizações, incluindo 300 ativos, entre eles 210 subsidiárias da Eletrobras e também o Correios. Os Correios estão nessa meta de privatização, mas eles estão com um problema que eles não sabem o que fazer, que é com os 40 mil funcionários do Correio, que seriam demitidos, né? Então, como que eles vão fazer 40 mil servidores perderem o emprego de uma vez? E eles, tanto é que eles têm anunciado agora que o formato final da privatização dos Correios vai ser para o fim de 2021. Então, a meta é começar nesse ano e terminar em 2021. E segundo a coluna da Mônica Bergamo, algumas empresas privadas têm dito que fariam o mesmo serviço, conseguiriam fazer o mesmo serviço com metade do quadro atual de 100 mil funcionários dos Correios. Ou seja, a gente já sabe o que isso significa, né? Então, eles vão 40 mil funcionários que perderiam o emprego. E eles têm de...
E o governo diz que não vai absorver os demitidos. Ou seja, lembra você do Correio que fazia assim, ó? Agora você vai, em vez de entregar a carta na rua, você vai ficar entregando lanche, ganhando três vezes menos. Três vezes, quatro vezes menos do que você ganhava. Porque dá para fazer como ele funciona menor? É possível. Dá para enxugar a máquina pública em lugares como Correio, talvez seja possível. Eu não tenho clareza disso, eu não acompanho exatamente o que aconteceu na mudança dos serviços do Correio. Enfim, eu não tenho essa clareza administrativa. Poderíamos até trazer alguém que tenha trabalhado nos Correios para falar sobre isso. O Wagner, por exemplo, foi presidente dos Correios, foi presidente da Petro, se não me engano, também. Ele pode ser uma pessoa para falar sobre isso. Sinto muito fazer o quê? Boa parte dos trabalhadores dos Correios votou no Bolsonaro. Eu diria que a ampla maioria, na minha opinião. Não tenho dados objetivos. Como eu também, a gente está pagando aqui o aumento da carne, o aumento do feijão, a gente está pagando a diminuição de democracia, de direito, censura na Nancine, filmes que não são lançados como Marighella, processos judiciais a rodo em veículos como a Fórum. Todo mundo está pagando o seu preço, inclusive aqueles que não votaram. A questão é, esses caras votaram, fizeram campanha, gritaram, fizeram sambinha, dançaram, uma parte deles. Agora eu queria que os amigos e colegas deles, no mínimo, cobrassem esses vagabundos, né? Porque vai ser demitido por causa também deles. Então, lá, vai para dentro dos Correios, você que votou, e chega e fala assim, e aí agora, amigão, o que você acha? Já arrumou teu novo emprego? Vai me descolar um trampo? Ah, porra, temos que cobrar os caras. Não adianta, não. Tá. Tem que cobrar, sabe? Não é possível que a gente vai ficar fazendo de conta que não aconteceu nada. Que essas pessoas que votaram... sabendo que ele ia privatizar, sabendo, ele falava, vou privatizar tudo. Sim. O cara trabalha em estatal e votou, Adri. O cara trabalha em estatal e votou.
Como, né, que pode, né? Temos aqui um superchat, né? Eu não consegui identificar.
W Leão 13.
E ele sugere a gente trazer mais entrevistas. A gente vai trazer...
Professor sim, Nassif, né?
Nassif, o Pablo Vilaça, foi antes de ontem. Lembrando que aqui no canal da Fórum, além do Fórum, 11h30, diariamente aqui, comentando, trazendo para vocês um noticiário, para você ficar bem informado das principais notícias do dia. À tarde, a gente tem feito diversas entrevistas, tarde e noite. Antes de ontem, teve o Pablo Vilaça comentando a indicação do Democracia em Vertigem ao Oscar de 2020. E ontem também teve uma liderança da Casa da Moeda, o Moedeiro, falando da mobilização que eles estão fazendo contra também a privatização da Casa da Moeda no Brasil, do Brasil, que eles até ocuparam, né, na sexta-feira, uhum, fazendo aí uma versão da Casa de Papel Tupiniquim, né?
É isso. É isso. Aliás, vamos ver a continuação da série.
Já tem a terceira temporada?
Acho que não, hein?
Acho que só foram duas, né?
A primeira é muito melhor que a segunda, né?
Eu também achei. E a Roseli, nossa membro aqui, ela resume tudo. Membro é através do YouTube. Fica parte para o YouTube e parte para o canal.
É isso.
Então é isso. Então quem gosta de comentar mais aqui, fica membro pelo YouTube. E tem aqui, tem os emojis. E tem a Rosilene também comenta aqui que não sabe como manter a saúde mental nos próximos anos desse governo.
Julinho está dizendo que já tem a terceira parte da série Casa de Papel. A gente está vendo o Nisma, que é bem interessante. É cansativo, demorado, tal, assim, podia ser um pouco mais dinâmico, né? Muita imagem de prédio, muito troca de Twitter, vai dando uma cansada, mas assim, do ponto de vista das informações, tá sendo bastante importante para mim, pelo menos para mim assistir tem sido importante, para perceber como as pessoas falam, se não fosse o PT, e na Argentina não tem PT, então se não fosse o... Mas na Inglaterra não tem, o Boris Johnson é presidente, o Bush é presidente dos Estados Unidos, e você vai vendo que as coisas são tudo muito parecidas como elas vão acontecendo. Uhum. E lá o Nisman foi esse personagem que matou, se suicidou, enfim, que foi assassinado, se suicidou, ainda até hoje tem uma névoa em torno desse caso. Eu, se tivesse que apostar, acho que ele se suicidou, por tudo que eu tenho visto na série, pela fragilidade, principalmente nos momentos finais dele. É, mas é aquela, por enquanto, é aquela coisa da Capitu, né? Traiu ou não traiu?
Mas vale muito a pena ver, conhecer essa história, que é uma história real, né? Uma história que se passou aqui do lado, né? Na Argentina, né?
Grande Albinice Palmigiani aqui nos assistindo. Beijos, querida.
E a gente tem outra notícia de
Ana
hoje.
Ana Lustosa disse que viu toda.
Já viu o Nisman e também achou excelente. É muito boa. E antes de entrar para...
Tem mais um comentário debate, do Alexandre Felipe dos Santos aí.
Superchat, obrigado. Os bolsoloides acreditam em terra plana, mamadeira de piroca, votar em quem iria tirar o emprego acaba sendo de menos. Casa de Papel tem quarta temporada em abril. Olha
já estão tendo a terceira, temos que ver a terceira.
É isso aí.
Eu gostei muito da primeira, não sei o que as pessoas acharam.
A primeira você não conseguia parar de ver, né? Você tinha que já ver o
E ela é dinâmica.
Super, né? Muito bom. Bom, vamos falar do DPVAT, que uma auditoria apontou desvios para o PSL. O PSL, que era o partido do Bolsonaro até ontem, né, Roberto?
Sim, que era o grande até partido ontem, que ia mudar isso tudo do Brasil. Tá?
Exatamente, reportagem. Então, mostra que de 2009 a 2016 foram 94 milhões para empresas ligadas à Líder, que é grande parte delas de políticos do PSL. Então foi uma auditoria que contém conversas de WhatsApp, e-mails, pagamentos, que mostram esses desvios de antigos gestores dessa empresa para diversos políticos do Diretório Nacional do PSL. E foi, então, como eu disse, 94 milhões para essas empresas. E
desde 2009 a 2016. Ou seja, veja, só investigou acho que até 2016. Se seguisse, continuaria até 2018, né?
Então, não sei por que foi só até 2016. Foi uma reportagem da Folha. E essa auditoria também questionou pagamentos por prestação de serviço para o escritório Barroso, Fonteles, Barcelos, Mendonça e Associados, que teve como sócio
Luiz Roberto Barroso. Exato. Ou seja, já quando o Bolsonaro suspende o DPVAT, ele deu um tiro ali para segurar, para ver se o presidente do PSL, que é o
Bivar,
Antônio Bivar, recuava. E aí o Bivar trucou e ficou. Gritou seis, o Bolsonaro trucou e o Bivar falou seis, deixa comigo, e foi para cima. E agora vai aparecendo o porquê, como o Bolsonaro já sabia. Porque na negociação, você entra num partido ou no outro, daí tem muita conversa. Um cara como o Bolsonaro, que já tinha 10, 12% dos votos, que se imaginava que ia ter no mínimo essa votação, a faixa dos 15%, ele pega um partido pequenininho como o PSL, ele elege 15, 20, 30 deputados, ele transforma o partido em outra coisa. Então, o fundo partidário aumenta, tem todas as consequências disso. Na hora de sentar para negociar, não pense que eles falaram assim, vamos ver as nossas ideologias. Eles pegaram assim, vamos ver o quanto vai ficar para cada um. Aí o cara falou, eu tenho isso, o cara tem aquilo. Então, o Bivar lá deve ter falado, tem essa aqui, ó. Eu tenho um recurso que vem daqui, do DPVAT, nada. Aí ele lembrou, né? Anotou, e quando se tornou presidente, quis romper, falou, ou você fica quietinho, ou eu tiro esse DPVAT aí de você. Que é uma loucura, né, do jeito que foi feito. E que vai causar as consequências, não, ter consequências gravíssimas.
É mais uma medida sem qualquer medida,
sem análise, sem estudo. E é isso que vai causar problema. Em breve também.
É isso aí. Temos novas revelações aqui diretas do blog do Rovai. Quem leu já sabe, mas o Rovai vai comentar aqui um texto que ele publicou ontem no blog do Rovai, na revista Fórum, sobre a quase demissão do Sérgio Moro, que a gente comentou ontem aqui no programa, que é trazido pelo livro Tormenta, o Governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos, livro da jornalista Thaís Oyama, da Companhia das Letras, que deve ser lançado nos próximos dias. E ela traz essa história que o general Heleno, que evitou a demissão do Moro, que o Bolsonaro teria ficado muito contrariado com o Moro ter falado com o Toffoli por conta daquela decisão que beneficiava o Flávio Bolsonaro de suspender as investigações, né, que tinham acesso aos dados do COAF. E o Rovai tem novas revelações aí de que o Moro quase chorou, né? Ou chorou nesse dia, como que foi?
A história é a seguinte, em agosto começou a ter uns burburinhos pequenos de crise entre o Bolsonaro e o Moro. E aí, conversando com uma fonte sobre outras coisas, no meio da história, ela me disse assim, você está falando aí que o Moro não vai comer o peru, que era o termo que eu usava, o Moro não vai comer o peru de Natal, você tem razão. Me disseram que hoje lá teve um ministro, ele não quis que eu falasse, falou que se eu fosse da matéria não falasse o ministro, que teve com ele e comentou, né, que ele estaria na zona de tiro, que o Bolsonaro ia demiti-lo. Ele disse que ele parou, olhou para o alto, ficou olhando. Quando voltou a olhar para o interlocutor, estava com olhos lacrimejando, parou, sabe, aquela cena, tipo, aperta o lábio, faz aquele drama e fala, bom, se você puder, peça uma segunda chance, que eu não vou decepcionar, algo nessa linha. Aí, disse que o interlocutor ficou, né, tal, foi embora, e evidentemente mandou o recado para o Bolsonaro. O interlocutor era o ministro do Bolsonaro. Não é o Heleno, tá? Porque a Thaís Oyama fala que o Heleno disse para ele desistir da ideia, mas não é o Heleno. Eu não vou dizer quem é, mas não é o Heleno. E o cara foi e falou, olha, presidente, o Moro ficou muito chateado, tal, lá, lá, lá. E aí eu vinha por essa segunda parte agora, porque na época estava em meio a outras questões particulares, a gente deixou para lá. E quando saiu essa história da Thaís Oyama, eu volto a conversar com a pessoa e ele me dá um pouco mais de detalhes, é porque ele já tinha Ele veio a saber disso por conta de um deputado do PSL. Né? Eu acho que não tinham sequer rompido na época. O PSL não tinha rompido. E a história é essa. E depois disso, no dia 25 de agosto, o Moro faz uma postagem e põe ele andando de soldado. Aquilo era para dizer o quê? Eu sou um soldado do governo, internamente. Depois, se vocês forem lá na sequência, talvez vocês vão começar a entender até quais ministros que conversaram com ele, porque ele vai postando o nome de ministros. Naquela mesma época, teve a história da Conja, que ficou bravinha. A gente não sabia se ela estava brava com o Bolsonaro ou com o Moro.
É verdade, teve aquelas postagens.
Que ela dizia, olha, quem não gosta de você não te merece, quem desconfia de você não te merece. Eram sinais desta, de toda essa intriga ali palaciana. E o que eu... O Moro chorar é um problema? Estou lixando. Né? O homem pode chorar, o Lula chora o tempo todo, grandes pessoas, mulheres choram, homossexuais choram, todo mundo chora. Problema nenhum com o choro é livre. A questão é aceitar a submissão a esse ponto, que ele podia até ter chorado, ele falar, pô, fiz uma merda, tal. Não, vou fazer o que você quiser a partir de agora. O que eu acho? Eu acho o seguinte, Dri, que o Moro guardou esse choro e essa humilhação para um dia ele poder devolvê-la para o Bolsonaro com juros e correções monetárias. Eu não confiaria no Conde. Eu acho que o Bolsonaro sabe disso e em breve vai demitir o Moro. Está esperando, está segurando, vai deixá-lo menor, vai colocando pedras no caminho dele para ele ir perdendo qualquer possibilidade de articular uma campanha eleitoral, não ter apoio no Congresso, enfim. Ele vai dificultar a vida do Moro ao máximo para poder não ser ameaçado por ele lá na frente.
Mas o governo perderia muito, né, se o Moro saísse.
Então,
né?
A Thaís Oyama diz que o general Heleno falou isso para o Bolsonaro. Se o Moro saísse, o governo acaba. Que era o que eu achava também. Eu dizia, olha, o governo do Moro, digo, hein, o governo do Bolsonaro tem o Moro e o Guedes. Dentro do governo, eles são as duas forças fundamentais. Meio que para fora, institucionalmente, igreja evangélica e militares. Completa aí isso os bolsonaristas raízes, que são aqueles...
Os terraplanistas.
Terraplanistas, que a gente pode resumir nos olavistas. Uhum. Né? Mas quem sabe até o Olavo pode vir a romper. Então, se ele perde esse apoio do Moro, significa perder o lavajatismo, Ministério Público, parte da Polícia Federal, Receita Federal, esses servidores de carreira que ele segura. Se ele perde o Guedes, perde o mercado, os bancos, uma parte da mídia que o Moro também faz perder. Então, é uma operação, ele não pode sair detonando esses caras agora e talvez não possa nem até o final do governo, vamos ver.
Isso aí, principalmente com as denúncias, né, envolvendo o Flávio Bolsonaro, o Queiroz, né, o Laranjal.
Exatamente.
Né? Pois é. E a gente tem também, falando em denúncias, uma outra reportagem da manhã aqui da Folha também, que é sobre os voos pessoais e as caronas do Dória, do João Dória, em voos pagos com dinheiro público. Segundo essa reportagem, que também repercutiu hoje de manhã, só em 2019 foram 435 deslocamentos em aeronaves do governo ou que foram locadas com dinheiro público. Então, a cada 3 dias, com agendas fora do Palácio dos Bandeirantes, em 2, ele utilizou aviões e helicópteros para se locomover, o governador. E essas viagens são permitidas por decreto estadual, porém devem ser feitas com ênfase na economicidade e na segurança, e não foi o caso do governador Tucano, porque dentre as viagens feitas por Dória e pela primeira-dama, Bia Dória, há agendas casadas com eventos pessoais, partidários e também do LID, que é a organização privada de líderes empresariais do grupo Dória.
E também, esse do LID é crime, claro, né? Porque é interesse privado.
Exatamente. E o Tucano também deu de carona para aliados e amigos sem relação direta com a atuação no governo de São Paulo. Então,
bom, na eleição de 2006, sabe qual foi o grande tema da campanha contra o Alckmin? Era o Lula.
Aerolula, é verdade.
O Aerolula era o avião que o Lula comprou para trocar do sucatão, cujo apelido era sucatão. Era um avião que não tinha autonomia de voo. Então, ele tinha que sair daqui até a Argentina, da Argentina até Miami, para depois chegar na Europa. Era uma coisa ridícula. Um avião presidencial que tinha que ficar parando, pingando, porque ele não tinha autonomia de voo. O presidente da República de um país do tamanho do Brasil não pode viajar num avião cujo apelido é sucatão. Tanto que o Bolsonaro, ele foi falar assim, vou tirar o Aerolula da frente e vou passar a viajar no sucatão. Mas o Alckmin dizia, primeira coisa que eu vou fazer é acabar com o Aerolula. Onde já se viu, blá, 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 blá. Esses caras se locupletam. O Alckmin fazia isso, a filha dele dava ponto no Palácio dos Bandeirantes. Ah, o Alckmin é santo. Não, o Alckmin agora virou computurista. Eu sei, todo mundo é santo, sabe? Vou ver lá os esquemas do metrô com a Alstom, os esquemas do Rodoanel, entendeu? Essa santidade do PSDB, o cara da cueca ontem lá, ninguém fala nada. E o Dória só está fazendo a mesma coisa que seus antecessores fizeram. A questão da Marginal Pinheiros, o Paulo Preto, né? Paulo afro-brasileiro, que nem ele gostou dele, queria... Assim, invocava. O apelido dele, quem te deu foi os tucanos, não fui eu, não foi Adrinho, não foi petista. Entre eles chamavam de Paulo Preto, talvez não sei nem se é por causa da cor da pele ou só pela sua possibilidade de transformar notas, né? Sei lá.
Sei lá por que deram esse apelido para ele.
Porque ele nem era negro, né?
Não, nem sei.
Ele é tão negro quanto eu.
Pois é. E o PSDB passou mais vergonha ontem. Antes de ontem ele ter passado aquela vergonha sobre o documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, ontem ele passou mais uma vergonha no Twitter. Acho que ele está fazendo isso para ver se volta.
É. Tentando sair dos 4%. Tentando ressurgir das catacumbas dos vampiros brasileiros.
Não, e agora eles querem também se afastar do Bolso Dória, né, para tentar, avisando aí 2022, agora 2020, né, também tem eleições, eles disseram que eles não são nem de direita nem de esquerda.
Nem de esquerda, nem de centro, nem da política.
É, estão do lado dos brasileiros.
E não é porque vocês não querem, é porque o povo não quis.
Então eles passaram mais uma vergonha aí.
Dri, são 12 horas e 17 minutos em Santos, o que mais temos para hoje?
Temos aqui a última notícia de hoje. Uma notícia boa, né? Que é uma homenagem do Flávio Dino, governador do Maranhão, ao João Goulart, que foi deposto no golpe de 1964. Tinha um edifício João Goulart, no Maranhão, em São Luís, no centro histórico de São Luís, que ele estava abandonado há mais de 20 anos. E agora o governo do estado, né, cujo governador é o Flávio Dino, vai reinaugurar esse edifício dentro desse projeto de valorização do Centro Histórico de São Luís. Então, uma boa notícia ainda sobre a recuperação do prédio, que é tido como um ícone por ser uma das primeiras construções modernistas da capital, São Luís, e aí faz parte desse projeto de revitalização do Centro Histórico.
Parabéns ao governador Flávio Dino, não paro de elogiá-lo aqui. Né? Às vezes o pessoal fala, você é petista, por que eu elogio tanto o Flávio Dino? Gosto tanto do Boulos, entendeu? Não tenho problema nenhum com um monte de gente do PSB. O Glauber, que está no PSB, no PSOL agora, Glauber lá do Rio de Janeiro, sempre admirei ele estando no PSB. Né? Então, tem muita gente do PSB que tem mandatos ótimos por aí. Tem mais outros partidos, até gente da Rede, do próprio PV. Então, o Dino é um cara que é do PCdoB, mas tem feito um governo sensacional, tem sido corajoso nos debates políticos e merece todos os nossos aplausos nesta quarta-feira por ter resgatado a memória do João Goulart, né? Porque é impressionante. Aqui, assim, tem Avenida Castelo Branco, Avenida Costa e Silva, Avenida Kennedy, Avenida não sei o quê, só nome de bandido e ditador. Sabe? Aí o nome de um cara como Jango não tem, né? Em lugares que deveria ter aqui, por exemplo, na cidade de Santos deveria ter Jango para tudo quanto é lado, porque a cidade de Santos é uma cidade vermelha naquele momento histórico. Não tem.
Pois é.
Parabéns.
E um edifício, né, um patrimônio público histórico que estava abandonado aí há 20 anos. Isso aí, então, com essa notícia, a gente encerra o Fórum 11:30 de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui ao vivo, que quem não pôde acompanhar ao vivo, assista depois, deixe seu comentário embaixo, deixe seu like, e voltamos amanhã às 11:30 aqui no canal da Fórum.
Beijos a todas, beijos a todos, até amanhã.